Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, seja muito bem-vindo ao Paraná em Rede desta sexta-feira, 19 de julho. E a gente segue juntos em mais uma edição. Vamos aos assuntos do dia. Paraná em alerta, mortes por gripe já chegam a 83 desde janeiro. A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental quer discutir um pacto para mudar o marco regulatório do saneamento, que está em discussão em Brasília. Estudantes universitários do Paraná tomam posse como deputados. É isso mesmo, é o projeto Parlamento Universitário de Estímulo à Participação na Política. E eleitores, atenção, muitos municípios do Paraná estão fazendo o cadastramento biométrico. Alerta para moradores do Sudoeste, principalmente de Pato Branco e Francisco Beltrão. Vamos trazer na entrevista de hoje. Fique atento, então, temos informações para você ficar bem informado por aqui.
Previsão do tempo.
Áreas de instabilidade se formam ao longo do dia. No Paraná, podemos ter chuvas isoladas em algumas regiões. Na capital, máxima de 19, assim como em Ponta Grossa. 24 para Maringá, Apucarana e Umuarama. 23 em Cascavel e Laranjeiras do Sul. 25 em Foz do Iguaçu, 21 em Pato Branco, 19 para Rio Negro. A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental quer um pacto para alterar o marco regulatório do saneamento no Brasil, principalmente no que diz respeito a empresas públicas e privadas. Uma proposta está tramitando no Congresso Nacional e não agrada especialistas ouvidos sobre o assunto.
A necessidade de alterar o marco regulatório do saneamento no Brasil é o ponto em comum entre as empresas públicas e privadas e o governo federal. Mas a proposta oficial de mudança do marco regulatório já aprovado pelo Senado e em pauta na Câmara Federal tem sido bastante criticado, principalmente pelas empresas públicas e as entidades representativas. Para debater o assunto, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, promoveu uma reunião aberta nesta semana em Curitiba. O presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Roberval de Souza, afirma que o projeto de lei é como uma colcha de retalhos.
O texto que está na Câmara, da autoria do Tasso Jereissati, ele é um texto ruim para o setor de saneamento. Nós vamos mudar a concepção desse texto. Ele é uma colcha de retalho com várias emendas, propostas, que vai prejudicar o setor.
O advogado Marcos Cavacin critica que o projeto extingue o contrato de programa, que é aquele firmado entre os municípios e as companhias estaduais.
Extinguindo a figura dos contratos de programa e obrigando que tudo ocorra através de licitação para se transformar em contrato de concessão. Na nossa visão, isso pode caracterizar uma inconstitucionalidade por ignorar o texto do artigo 241 da Constituição, além de impor às companhias estaduais a participação em concorrência pública com a iniciativa privada, no que nós entendemos que não há uma isonomia, em função de que, assim como a iniciativa privada não tem a garantia do Estado, que é o que as concessionárias estaduais têm, de outra sorte, as companhias estaduais estão atreladas a níveis de governança e de fiscalização que a iniciativa privada não tem.
Segundo o advogado, a lógica é que a iniciativa privada opte por participar das licitações nos municípios maiores e rentáveis e não tem interesse pelos municípios mais pobres e deficitários.
Municípios ainda que dependem de grandes investimentos podem sofrer com um encarecimento da tarifa e, via de regra, essas localidades são onde estão os déficits sanitários do Estado e onde estão as pessoas mais pobres.
No Pacto pelo Saneamento, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental defende o fortalecimento da regulação e que o pacto seja centralizado pela Agência Nacional de Águas. Propõe ainda uma equidade entre os contratos de programa com empresas públicas e de concessão com empresas privadas, com metas e cláusulas que garantam equilíbrio entre o público e o privado e uma melhor eficiência dos serviços. Ela defende também a abertura das empresas públicas para o capital privado por meio de parcerias, a prática de tarifas justas e a definição da titularidade no serviço. Repórter Priscila Paganotto.
E atenção, transportadores, caminhoneiros, a nova tabela do frete mínimo aprovada pela ANTT entra em vigência neste sábado.
A nova tabela começa a valer no sábado e define os valores mínimos para os diferentes tipos de cargas e a quantidade de eixos utilizados no transporte pela quilometragem percorrida, além da inclusão dos pedágios. Com isso, a partir de agora, o cálculo segue as seguintes regras. Primeiro, é preciso definir o tipo de carga. Depois, são estabelecidos os coeficientes de custo, de deslocamento e de carga e descarga, de acordo com o eixo carregado do veículo. Outro parâmetro é a distância a ser percorrida e, por fim, é aplicada a seguinte fórmula. Piso mínimo do frete é igual à distância vezes o coeficiente de custo de deslocamento mais o custo de carga e descarga. Quem contratar o serviço de transporte rodoviário e pagar abaixo do piso poderá ser multado. O valor da multa varia de R$ 550 a R$ 10.500. Já quem ofertar contratação do transporte rodoviário de carga abaixo do piso mínimo pode ser multado em R$ 4.900. A tabela de fretes foi criada em 2018, após a greve de caminhoneiros. A criação de uma tabela foi uma das reivindicações da categoria. Ela chegou a ser publicada, mas pouco tempo depois, após pressão das entidades que exigiram participar do processo, foi revogada e começaram as discussões por meio de consulta pública para a elaboração de uma nova tabela. De acordo com a agência, o texto é resultado de várias audiências públicas com a participação de entidades ligadas aos caminhoneiros. Para mais informações e entender como é feito o cálculo, basta acessar o site antt.gov.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
54 estudantes universitários e também suplentes tomaram posse como deputados estaduais do Parlamento Universitário. Houve um processo seletivo que antecedeu, então, esta escolha e a gente vai saber os detalhes com o David Lira, que acompanhou a cerimônia de posse.
Durante uma semana, estudantes universitários de todas as regiões do Paraná vão ter a responsabilidade de deputados na Assembleia Legislativa. Eles terão que estudar o regimento interno, as leis e depois defender os projetos que criaram nas comissões temáticas e, por último, votar em plenário. Para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano, o projeto Parlamento Universitário serve para incentivar futuras lideranças políticas no estado.
É criar alternativas de novas lideranças para que possam, enfim, representar a nossa sociedade do estado de uma forma muito forte e, acima de tudo, viver e vivenciar o que é o dia a dia de um parlamento estadual para que possam alicerçar a formação da sua personalidade e, acima de tudo, o despertar pelo interesse da vida política do estado.
O número de inscrições para a quarta edição do Parlamento Universitário impressionou os deputados estaduais. 1.419 estudantes de diferentes cursos de graduação de 12 universidades, entre públicas e particulares, se inscreveram. Foram selecionados 54 alunos e seus respectivos suplentes. A quantidade de projetos de lei também superou as edições anteriores. Foram 74 proposições. Com o sonho de se tornar ministro da Saúde, o estudante de medicina da Universidade Estadual de Londrina, Mohamed Gerá, está otimista com a experiência de ser deputado por uma semana. O jovem acredita que alguns projetos de lei apresentados pelos estudantes nesta simulação podem se tornar sugestões para os deputados estaduais.
Eu acho que assim, ter essa oportunidade de estar aqui é uma forma de eu conhecer mais o processo deliberativo do Poder Legislativo, porque muitas vezes o Ministro da Saúde fica mais próximo do Executivo, então eu acho que é uma experiência muito boa. E o que eu acredito também é que não só trazer os alunos mais próximos daqui, mas os projetos de leis serem discutidos de forma correta e as emendas trabalharem, muitas vezes projetos podem virar realidade para trazer benefício para o Paraná. Então eu acho que, por mais que seja uma simulação, seja um projeto, o maior benefício que nós podemos ter é trazer leis que realmente contribuam para toda a sociedade paranaense.
Outra curiosidade notada na quarta edição do Parlamento Universitário é o número de estudantes mulheres que conseguiram conquistar uma cadeira no Legislativo Paranaense. 18 jovens, número quase 5 vezes maior que o de deputadas estaduais atualmente na casa, que é de 5. A estudante de Direito da Unibrasil, Stephanie Patrício da Silva, garantiu uma vaga. Ela foi além. É autora da primeira proposta de emenda à Constituição da história do Parlamento Universitário.
Sobre a minha PEC, acredito que ela vai trazer muita visibilidade aqui. Primeiro porque a primeira PEC apresentada no Parlamento Universitário, o quórum de aprovação é 3/5. Acredito que ela seja votada até o final da simulação do Parlamento. E o tema é o controle concentrado de constitucionalidade no plano estadual, que fere o princípio da simetria constitucional juntamente com a Constituição Federal. Eu acredito que, ao passar da simulação do parlamento, algum deputado possa vir tomar minha PEC e tomar a frente sobre isso.
O presidente do Legislativo Estadual, deputado Ademar Traiano, afirma que o aumento no número de deputadas universitárias mostra o interesse da mulher pela política paranaense e deve servir de exemplo para uma disputa eleitoral real.
Esse despertar pela vida política do nosso Estado, através desse projeto de Parlamento Universitário, também está oportunizando as nossas jovens meninas, moças, a poderem ter esse interesse pela vida política do Estado. É muito interessante que as mulheres passem a olhar o Parlamento Estadual com a sua sensibilidade que tem e que possam exercer futuramente também posições como deputados estaduais.
Além de tomarem posse, nesta quinta-feira, os deputados universitários também elegeram os membros da mesa diretora, presidente, vice-presidente e secretário, e indicaram os líderes dos partidos e blocos. Por último, escolheram o governador universitário. Nesta sexta-feira, eles vão eleger os integrantes da Comissão de Constituição e Justiça, a principal do Poder Legislativo, e de outras 9 comissões temáticas. Também serão eleitos os presidentes e relatores de cada comissão. Na próxima semana, os deputados universitários vão discutir os projetos de lei e levá-los para a votação em plenário. De Curitiba, repórter David Lira.
A Secretaria de Saúde já confirmou 83 mortes por gripes desde janeiro no Paraná.
São 6 novos casos na comparação com a semana passada, todos em pessoas idosas, sendo 2 registros em Ponta Grossa, além de Foz do Iguaçu, Porecatu, Curitiba e São José dos Pinhais, com 1 morte cada. Já o total de casos confirmados de gripe chegou a 415, contra 374 na semana passada. A gripe é uma doença causada pelo vírus influenza e transmitida pelo ar, que ocorre principalmente nos meses mais frios do ano. Os principais sintomas da gripe são febre alta, que surge de forma repentina, associada a tosse, dor de garganta, dor de cabeça, dores articulares, calafrios e falta de ar. Ao surgirem os sintomas, a orientação da Secretaria Estadual da Saúde é buscar atendimento médico o mais rápido possível. Repórter Rodrigo Arendi.
A seguir, vamos falar sobre o cadastramento biométrico. Muitas cidades do Paraná estão cadastrando as digitais dos eleitores para a eleição do ano que vem. Fique atento, principalmente se você é da região sudoeste. Por lá tem alerta para eleitores de alguns municípios. Já já a gente volta.
O Paraná em Rede volta já.